O meu sonho, o meu objetivo para essa noite praticamente já foi realizado.
Porque
realmente chega a pensar, não tem quem não comemora. E às vezes a gente passa batido, a gente faz de maneira mecânica. E o objetivo nessa noite é a gente realmente entrar no espírito de Pesach. Então, com a presença do nosso querido Daniel Zafran, Rafa Zou, todos os presentes, agradecer a todo mundo. Realmente já começou a inspirar a gente. Todo mundo sabe dos objetivos principais na noite do Seder, a gente deixar as crianças acordadas. Eu tenho 4 filhos, eu garanto para vocês que não tem nenhuma dificuldade em manter as crianças acordadas. A pergunta é se os adultos aguentam o pique das crianças. Então, a gente estudou hoje na Alahá, que antigamente, né, se distribuía nozes para entreter as crianças. Imagina se eu desse uma nozes hoje para meus filhos. O entretenimento ia ser. Se fosse um iPad, até que vai ser algum tipo de entretenimento. Mas como não pode no Shabbat, então no Yom Tov. A gente tem que, na verdade, entreter os adultos. Porque a gente já conhece a historinha. Moshe foi para o Egito, as 10 pragas. A gente já conhece o Manish Taná. A gente já conhece as respostas, a gente conhece a piada e a piada da piada, e as piadas também dos Zeider já são as mesmas todos os anos, as discussões na mesa também já são as mesmas, e chega uma hora que você fala, nu, tá certo? E a mitzvah de contar a saída do Egito é você realmente viver esse momento. E é difícil, é difícil. Então esse ano, eu desafiei a mim mesmo de pegar algum tema, alguma parte, alguma maneira de abordar a Agadá, que seja realmente meaningful, que seja realmente prazerosa, que seja com novos insights, com novos pensamentos, que realmente a gente possa aplicar ela no nosso dia a dia. Então, nós temos 14 passos durante o Seder, Kadesh, Urha, todo mundo já conhece, já está cansado de saber, mas na verdade, todo o intuito na noite do Seder, a gente sentir liberdade. E quem de nós hoje pode afirmar que ele está livre, que ele está tranquilo, que ele está realmente com uma vida de prazer, uma vida onde ele vive quem ele realmente é. E se a gente for de verdade, profundamente observar os passos do Seder, então a gente pode descobrir que cada um desses itens do Seder, de fato, são uma lição por si, cada um deles uma lição por si de como a gente pode encontrar a liberdade. Então, eu vou fazer uma analogia, seguir a linha de pensamento, e a analogia que eu vou usar, é obviamente a gente pode abrir ela e aplicar em qualquer área da nossa vida, mas igual que você tem os 12 passos, 12 step program, para alguém que está se reabilitando de drogas, a gente tem o 14 step program, os 14 passos do programa, na noite do... para a gente poder realmente encontrar a liberdade. Esses são os 14 passos. Então a gente pode dar uma analogia de alguém que está se recuperando dos vícios, e hoje a gente não precisa estar na droga para estar viciado, a gente tem um celular que já é um vício muito grande. Então ao longo dos 14 passos, a gente vai brevemente passar por cada um deles, a gente vai usar essa analogia de alguém que está se recuperando ou das drogas, alguém que está se recuperando de um trauma, alguém que está se recuperando de momentos de erros que ele fez na vida e a pessoa está querendo se recuperar e sair disso. Quem de nós não tem momentos difíceis? Quem de nós não passa por estresse, sejam financeiros, sejam dentro de casa, seja fora de casa, seja com a família, com a mishpucha, que agora é um bom momento de mishpucha, é um momento que a gente precisa tomar cuidado para preservar a mishpucha nesses momentos, que não é tão simples. Está todo mundo rindo, a gente conhece esse riso, o que significa, se rir para não chorar, né? Então, talvez é o momento da gente realmente se aprofundar nos 14 passos, usando a analogia da mishpucha. Então, o primeiro passo que a gente faz na Agadá é o Kadesh. Kadesh é o Kiddush. Nessa noite, todo mundo se levanta e já tem o primeiro copo. No final do Kiddush, a gente senta e toma o copo inteiro, pelo menos 86 ml, o ideal são 100 ml. Os homens reclinam para o lado esquerdo e aí já é o primeiro copo. Qual que é o significado espiritual do Kadesh? Kadesh, em hebraico, significa...
Sagrado.
Sagrado, Kiddush, com separado. Para alguém conseguir começar um programa de reabilitação, em qualquer área que seja, ele precisa de uma primeira coisa. Sem ela, ele não consegue começar. Acreditar que ele tem o potencial. Ele já foi livre e ele vai conseguir, no final, se tornar livre de qualquer dependência. Pessoa que cometeu erros, a força da tshuva, ele tem que acreditar que Hashem vai dar as forças para ele. Normalmente, uma pessoa para alcançar Kedushá, para alguém alcançar algum nível de sabedoria, de espiritualidade, precisa de um preparo. Na noite do Seder, você fala, a primeira coisa, você já saiu ganhando. Não precisa se preparar nada.
Você precisa somente reconhecer que no Pesach nós somos libertados e nós temos já inerente o potencial da gente descobrir a Kedushá que está dentro de nós. O shiur que eu dei faz um tempo atrás, em busca de um bom rabino, quem lembra? Eu contei aquela piada que aquele cara chegou no rabino, falou: rabino, quero estudar a Torá. Quanto custa? Você deixa para o final da conversa aquilo que você quer saber no começo, enrola, enrola, e no final, quanto custa? O rabino fala: como assim, como custa? Quanto custa? Deus cobrou para ensinar a Torá para Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu cobrava para ensinar a Torá? Eu não cobro, como assim? Tá bom, marcaram horário, dia. Rabino abre o livro, entrega na mão dele. Está tudo em hebraico. Ele fala: olha, rabino, não sei ler hebraico. Ah, você quer aula de hebraico? $300 a hora. Então, não é esse tipo de rabino que você está procurando. Então, tem pessoas, tem professores, tem mentores, que eles querem te vender, entre aspas, uma verdade que é exclusiva a eles mesmos. Então, eu fiz aula de música por um tempo, e eu lembro que eu tinha um professor, e ele falava: olha, comigo você vai aprender e não tem segredos. Os outros professores, ele era um pouco orgulhoso, né? Mas, com os outros professores, eles vão te contando um segredo a cada 20 aulas e você vai pagando, tá certo? No final de 30 anos, você já sustentou, já fez a aposentadoria dele, ele vai te contar mais uns segredos, tá certo? Tem gente que ele acha que ele é o dono da sabedoria e ele vai te fazer o favor e vai te compartilhando aos poucos. A Torá ensina pra gente que não existe rabino que vai te ensinar a Torá. A função de um rabino é ele te dar as ferramentas para você descobrir a Torá que você já estudou no ventre materno. Ou seja, você vai se redescobrir. A Torá não é um livro que vai impor regras e reprimir as nossas emoções, a nossa vida. A Torá é um guia para a nossa vida, para a gente saber usar o potencial que nós temos dentro. Isso é o Kadesh. Sem esse ponto, você não tem como seguir adiante. Se você não acredita que nós já temos o poder inerente para se libertar de qualquer situação, acreditar que tudo que possa acontecer na nossa vida, a gente de fato tem as forças, as ferramentas para conseguir superar, sem esse ponto, você não tem como começar os passos da liberdade. Então, adendo especial aqui do Marcelo, muito bem colocado, a palavra Kadesh, quando você consagra uma mulher, você fala, chama Kiddushin. Consagrar, na verdade, significa você estar designando ela, separando ela das demais mulheres. Agora ela pertence ao seu marido. Então a palavra Kiddush também significa separação. O Marcelo ele comentou que talvez uma outra explicação do primeiro passo da liberdade é você conseguir se separar. Ele justo lida bastante com pozinhos e drogas. Então ele falou, o primeiro passo é a pessoa realmente se separar. Você quer? Não adianta você chegar em casa, né? O cara foi no médico. E aí o médico explicou para ele, o colesterol está ruim, a diabetes está péssima. E aí ele atravessa a rua depois da consulta, onde ele entendeu tudo, ele vai lá comer no bar da esquina, ele pede tudo do bom e do melhor, né? Tá certo? Então ele entendeu a mensagem, mas não entendeu. Então a primeira coisa, tem que se separar. Obrigado. Segundo passo do Seder, Urchatz. A gente se levanta, vai lavar as mãos, lava 3 vezes cada mão, não fala até comer o Karpaz, que é o próximo passo. Essa a gente lava as mãos sem brachá. Qual que é o significado espiritual de Urchatz? Aqui tem uma dica incrível, muito bonita, que às vezes a pessoa se acomoda quando ele faz o primeiro passo. Eu tô kadosh, eu sou judeu, eu já sou gente boa. Conhece o judeu cardíaco? Judeu de coração, judeu cardíaco. Judeu de coração, tá certo? Eu gosto muito da nossa fé, quando dá Yom Kippur eu vou na sinagoga, eu não vou lá todo dia, mas meu coração tá junto com vocês, tá certo? A gente escuta bastante. E a gente pode aplicar para várias áreas na vida. A pessoa já se acha perfeita, ele acredita no Kadesh, mas acredita tanto no Kadesh que ele fala, eu estou isento de fazer qualquer coisa. O que a gente faz? Urchatz. De todos os 14 passos, esse é a única palavra que tem uma preposição. Urchatz é i lavar. I lavar significa que não existe Kadesh sem Urchatz. Lavar as mãos significa o seguinte: às vezes a gente acredita, tem convicções, e quando chega no mundo prático, a gente não aplica. Tinha um filósofo, professor de filosofia famoso, que ele ensinava ética, moralidade, ideias, conceitos profundos, como levar uma vida extremamente com moral, com ética. Só que a vida particular dele era justamente o contrário. Uma vez os alunos viram ele se comportando de maneira completamente inadequada e questionaram ele. Ele falou, peraí, o teu professor de geometria, ele é quadrado ou triângulo? Isso na Torá não existe. Porque as convicções, os ensinamentos, eles estão urchats, integralmente, diretamente ligados com as mãos. O que a gente faz com as mãos? A gente joga a água nas mãos. A água simboliza a sabedoria. Não adianta a sabedoria só estar na cabeça e no coração. A gente tem que trazer a água de sabedoria e aplicar ela com as nossas mãos. Esse é o segundo passo. Então, se a pessoa não começa a tomar atitude para começar a sair daquele problema que ele se encontra, seja emocional, seja familiar, seja financeiro, seja judaico, onde a pessoa quer, talvez, olhar para trás e ver seus erros, não adianta você só acreditar que você já é bom, você tem que agora partir para o número 2, que ele está internamente ligado com a prática. Carpas, se pega cebola, batata, salsão, aipo, e se mergulha na água e sal. Eu estava pensando qual... Tem vários aspectos que a gente pode pegar disso, mas um dos aspectos aqui, que é a água e sal, lembra o quê? As lágrimas. Água e sal que a gente mergulha, lembra? As lágrimas. Então, a questão prática, como se faz, a gente mergulha na água e sal, a gente faz a brachá de Gore Priya Dama e come um pedaço pequeno. Na hora de fazer a brachá, a gente já tem em mente o maror que a gente vai comer lá na frente. Esse é o próximo passo. Então, as lágrimas, talvez, no momento de recuperação, que a pessoa está seguindo os passos, talvez o próximo passo é a pessoa tentar agora, que ele já está tomando atitude, e ele já sabe que ele tem o potencial, ele agora tem que voltar e começar um processo de lembrar o passado dele. Quais foram os momentos de dificuldade? O cara que senta no psicólogo, ele vai começar a contar os tsuras dele, tá certo? Você paga caro para quê? Para contar que está tudo bem? Então não vai no psicólogo, você vai lá para contar os tsuras. Isso faz parte da recuperação. E aqui vem uma coisa que, às vezes, a gente tem um erro, que quando você passou por um momento difícil, você fala, bom, página nova, está tudo certo, vamos para adiante. É uma atitude muito boa, a gente tem que ter ela na vida. Mas a gente não pode esquecer que tudo o que aconteceu com a gente foi por algum motivo. E o motivo foi para que a gente possa crescer. No Shabbat, a gente tem um costume interessante, que quando tem o Dechadodi, no final do Dechadodi, a gente dá meia volta e depois a gente volta. Tá certo? Boi Bechalom. O que significa o Boi Bechalom? Então, às vezes, a gente pensa, bom, ah, que bom, chegou o Shabbat, vou relaxar, esquece tudo que foi durante a semana, e vamos lá, vamos começar de novo. É bom? Mas agora vem um momento que você vira para trás e fala, não, eu não posso ignorar o que aconteceu comigo durante a semana. Eu preciso agora recolher tudo o que passou e trazer isso de volta para dentro da energia, para o espírito do Shabbat. E mais uma paralelo interessante, a gente tem, todo mundo conhece que no primeiro dia do Rosh Hashanah a gente faz o Tashlir. E simbolicamente joga os teus pecados, certo? Uma coisa interessante que no Sukkot a gente tem, hoje em dia a gente não tem mais essa prática, mas tem um passu que diz o Shaftemaim Besasson, extrair a água com júbilo. Que na época do Beit HaMikdash eles iam até a fonte, até a nascente, extraíam a água e tinha todo um ritual de dança e alegria nesse momento, e se jorrava essa água em cima do altar. O que significa isso? No Rosh Hashanah, você despejou os pecados. Vamos se livrar, deixa tudo de lado. Depois que você já se preparou, se acondicionou, agora você já tem a força de resgatar o seu passado e transformar ele. Shaftemaim, vamos voltar para aquela água que você jogou os pecados, vamos pegar eles de volta na mão e trazer ele para em cima do altar. Se vocês me permitem, há 5 minutos, uma história fantástica, incrível, vale a pena. Quando eu estava na Austrália, a gente teve um curso sobre seitas, cultos. O psicólogo, ele dá bastante com esses tipos de desprogramação, na verdade. Eu dei um shiur sobre isso recentemente, quem sabe daqui a pouco eu mando. E ele contou a seguinte história. Uma vez uma mãe ligou para ele e falou que a filha dela aparentemente caiu num culto cristão. Imagina, uma mãe judia, uma coisa dessa, uma coisa terrível. Onde está a tua filha? Falou, está lá no Guarujá da vida, Byron Bay. Tá bom. E aí ele marcou a passagem, falou, esse é meu trabalho, eu vou para lá, não tem problema nenhum. Marcou a passagem, no dia que ele estava indo viajar, se comunicou com a mãe, pediu a descrição, mais ou menos, e por algum motivo a mãe decidiu falar que, na verdade, ela não era bem judia, ela gostava muito da religião, mas ela não era bem judia. E aí ele pensando, bom, eu fiz toda essa viagem, marquei tudo, e agora, salvar essa menina, teoricamente, que nem judia é, né? E aí, mas tudo bem, já está marcado, eu vou lá, vou tentar ajudar, o que for. Você achou meio estranho que justo a mãe falou para ele agora, 1 minuto antes da viagem. A mãe fez a viagem, a mãe tinha descrito que essa Rachel, era o nome dela, estaria numa joalheria. E aí, então ele começou a procurar a joalheria, foi em uma, foi em duas, na terceira ele viu uma moça, pela descrição, poderia ser ela. Ele chegou no final do expediente, no final do dia, a loja estava fechando, e ele puxou papo com a moça, E aí começou a falar com ela, começou a descrever, e assim, pelo perfil, parecia mais ou menos ser a pessoa. Ele não tinha certeza, perguntou o nome dela, ela falou Rachel. E aí ele fala, olha, eu vim aqui comprar uma joia, tudo, mas a loja está fechando, estou sem dinheiro, o banco já fechou, amanhã eu volto, e aí eu volto para comprar a joia, a tal da joia. Ele volta para o hotel, ele quer ligar para a mãe para saber, olha, eu, aparentemente eu achei a menina, mas ele estava achando algumas coisas estranhas, porque essa menina comentou que teve uma separação dos pais quando era pequeno, e ela sofreu muito com isso, ela tinha dado esse comentário, falou que tinha uma irmã com síndrome de Down, isso também confundiu muito ela na vida, trouxe muito sofrimento para a família, e não estava assim, não estava clicando. E aí, ele quis ligar para a mãe, mas aí justo estava sem, a mãe estava viajando, alguma coisa aconteceu, não tava, o celular não estava pegando, não conseguiu falar com a mãe. Falou, bom, estou aqui, amanhã eu vou lá visitar de novo. Chegou lá, e aí começaram de novo, poxa papo, e ele vira para ela, fala, ela vira para ele e fala, mas você o que está fazendo aqui? Aí ele falou, eu sou rabado, a gente faz um programa de tentar conhecer as pessoas, os Yodim, mostrar para eles o caminho da Torá e etc. Aí ela fala, você é rabado? Espantado? Ele falou, sim. Naquela hora ele falou, naquele momento eu tive certeza que eu estava falando com a pessoa errada. Porque o espanto positivo dela não... Mas ele ficou em silêncio. Estou aqui, não falei nada. Ele falou, sim, mas por que você está tão espantado? Ele falou, eu vou te contar a minha história com o rabado. Eu acabei de voltar numa viagem, eu estava morando em Israel, e estou me procurando na vida, estou tentando me achar, não estou conseguindo. Eu decidi fazer então uma viagem de Israel que eu estava para os Estados Unidos. Eu decidi que eu quero conhecer tudo. Então eu peguei, na verdade eu decidi fazer uma viagem da Califórnia para Nova York de trem. E eu te falo que foi uma viagem incrível, porque eu encontrei milhares de pessoas diferentes, completamente cada um de outro lado. Foi muito, culturalmente, muito, muito enriquecedor. E na minha última viagem da Pensilvânia para Nova York, estava sentado no trem, e ao meu lado tinha lá um casal judeu. E de repente eles criam coragem, não sei porquê, eles viram para mim e falam, você é judia? E eu assim, respondi meio que, sim, mas tipo, não me diz nada, que diferença faz para você se eu sou judia? Que intromissão é essa, né? Mas eles começaram a puxar papo e viram que realmente era um casal muito legal, muito, muito, realmente muito, muito especial. A gente continuou batendo papo por algumas horas e no final, já quase chegando em Nova York, a senhora vira para mim e fala, olha, você está indo de turismo? Ela falou, sim, só vou passar um dia em Nova York. Então eu tenho uma oferta para você. A gente pode fazer ir num lugar que vai ser lifetime changing experience. Uma experiência que vai mudar a sua vida. Ela falou, oba, eu estou vindo aqui, é o que eu estou procurando. Mas onde é? Não, você vem com a gente. Não, peraí, eu tenho um dia em Nova York, eu quero ir para o Ground Zero, quero ir para o Empire State, eu tenho muita coisa para fazer, Estátua da Liberdade, me fala o que é. Olha, é um cemitério. É um cemitério? O que eu vou fazer num cemitério? E aí, se lá não vem com a gente, você vai entender. Obviamente, o túmulo do Rebbe no Oel, a gente conhece, né? Mas a mulher... E ela contando a história para o Rabino, falando, olha, eu só aceitei porque quando você volta de uma viagem, todo mundo quer saber o que você fez. Já contar que fui na Estátua da Liberdade, que fui no Empire State, todo mundo faz. Se eu contar que fui para Nova York, passei lá um dia e eu fui visitar um cemitério, eu vou ter o que contar. Então eu aceitei. Eu te falo que foi uma coisa incrível. A gente chegou lá, eles me orientaram o que tinha que fazer, escrever uma carta, fazer pedidos, me contaram um pouco sobre a vida desse Rebbe. E eu não sei porquê, mas realmente eu entrei lá, senti uma emoção muito, muito, muito forte, como eu nunca senti na minha vida. Eu quero te dar um exemplo, ela falou, de como eu me senti. Lembra antigamente aquela Polaroid, aquela máquina fotográfica que saía na hora? Então ela falou o seguinte, a minha vida eu tive muitos traumas, muito sofrimento, muitos problemas. E como se fosse uma foto preta. Quando você tira no primeiro segundo, ela está preta. E naquele momento que eu tive lá no Oel, parece que depois, aqueles 5 minutos que passa, onde a foto começa a aparecer, entrar em cores, e tudo começa a encontrar o seu espaço, foi esse o sentimento. Parece que tudo começou a ter lógica, eu comecei a entender, não tem uma explicação, que o que aconteceu comigo, com meus pais, foi por um motivo, a minha irmã foi por um motivo, e tudo começou a se encaixar. Esse foi o sentimento. Uau, história maravilhosa. A foto tem mais. Isso acabou de ser, faz 2 semanas. Depois dessa experiência, eu já não sabia para onde ia. Eu me despedi do casal, fui embora. E acabou a história por aí. E eu vim rezando para Deus, falando, Deus, agora que eu tive essa experiência tão incrível, para onde eu vou? Eu não tinha ideia para onde eu ia. E eu pedi, Deus, por favor, me dá um sinal, me dá um caminho. E hoje, você me apareceu aqui. E Rabino contou a história, concluiu a história dizendo que... O Rabino concluiu a história dizendo que ela, de lá, foi para um seminário em Israel, descobriu o seu judaísmo e seguiu uma vida muito rica no seu judaísmo, uma vida muito, com muito, muita sabedoria, com muito significado. Essa foi a história dela.
E a outra,
Rachel, eu que estava lá, foi eu que fiz a pergunta, e a outra, e ele falou, sabe o quê? Depois eu descobri que ela nem estava no culto, e não foi nada. Ele entendeu que ele foi buscar a outra Rachel. Então, o ponto é, quando a gente fala de liberdade, isso é um sentimento de liberdade. Então, esse água e sal, que a gente tem que estar pronto para olhar para trás e reviver esses momentos e trazer eles juntos para a nossa vida. Não adianta só ignorar. Depois disso, karpaz. Depois, yachatz. Yachatz é quando a gente quebra a matzah. Se você for pegar uma pessoa que está no psicólogo, né, usando essa analogia, alguém que está num programa de reabilitação, se ele começa a se lembrar tudo que ele passou, vai ter um momento onde ele vai se quebrar. E aqui vem um momento chave na liberdade ou no contrário da liberdade. Quando chega no momento onde a gente, Deus nos livre, se quebra por alguma situação, você tem dois approaches, duas maneiras de olhar. Deus fez isso comigo porque eu mereço, porque minha vida já não vale nada mesmo. E a pessoa cai na depressão. Infelizmente, 90% das pessoas, quando perdem o emprego, quando acontece um problema, já perdem todas as esperanças e se afogam. A Torá fala pra gente que, se a gente for observar a natureza, todo crescimento, ele vem através de um momento de breakdown, de uma quebra. Se você coloca uma semente na terra, ela primeiro apodrece para poder crescer. O ovo tem que quebrar para o pintinho nascer. A borboleta precisa quebrar o casulo para poder começar a voar. E se a gente enxerga a vida dessa maneira, se a gente enxerga que a gente tem um breakdown, cada um pode ser menor, pode ser maior, mas se a gente tem um breakdown e a gente não se desespera, esse é um passo crucial para a nossa liberdade. Magid. Magid é quando a gente começa a contar a Agadá. Então aqui a gente pode fazer algumas análises diferentes. Primeiro, tem uma Nishtaná, que antecede o Magid. A questão da pessoa poder se questionar. A pessoa tem o direito de se questionar. Se a gente for olhar o judaísmo, ele foi montado, foi criado, não é criado Deus que fez, de uma forma que ele te obriga a questionar. Toda a Torá oral foi passada oralmente com esse intuito do aluno perguntar. E a gente faz dessa maneira, todo mal estaná, quando a Torá fala, a mitzvah de contar a história dos seres, tem que incentivar a criança para perguntar, tem que ter um diálogo. Então, a pessoa tem o direito e o dever de se questionar, questionar o seu passado, questionar a vida. Isso é um ponto importante. A Torá apoia e a Torá incentiva isso. E por outro lado, Magui também significa falar, contar. Uma pessoa que passou por um momento difícil e conseguiu se recuperar, ele tem que saber que ele é um canal, ele tem que ser um canal para outras pessoas, para poder compartilhar a sua história. Eu lembro anos atrás, eu estava ouvindo um shiur interessante como Rabino, que alguém perguntou, Rabino, será que eu posso ensinar para as pessoas uma coisa que eu mesmo ainda não faço? Vou pegar um exemplo muito fácil. Vou dar uma aula de Lashon Hará. Né? Cá entre nós, Lashon Hará, como a Guimará diz, é uma coisa que é inevitável que todo mundo faz. Então eu vou lá na sinagoga falar, pessoal, quem fala Lashon Hará, acontece isso. Se você não fala Lashon Hará, acontece aquilo. E eu sei, no fundo, que na verdade eu estou falando para mim mesmo. Que moral que eu tenho para falar para os outros? Então é óbvio que a pessoa, para ensinar, tem que ter moral. Mas será que eu posso ensinar ou não ensino? E o Rabino, inteligentemente, ele falou, não tem melhor pessoa para ensinar do que você mesmo. Uma pessoa que tem essa dificuldade, que tem esse desafio, ele já conhece os mecanismos e já conhece as ferramentas para conseguir driblar. Você vai para uma pessoa que nem sabe o que ela chorará, usando só como analogia, ele nunca passou por isso, ou o cara que vai se recuperar da droga, ele nunca chegou perto da droga, ele vai te falar, dar uma opinião. Pessoa que nunca teve um problema familiar, ele mesmo vai te dar opiniões e conselhos? Pessoa que nunca teve um problema financeiro, pessoa que nunca teve um business na vida, ele vai te dar conselhos? Então justamente você que passa por isso, você tem a obrigação e você é a pessoa mais indicada para poder ensinar. Óbvio que com humildade, mas você tem que saber que você é a pessoa adequada para poder compartilhar. Então, se a gente passa por qualquer momento na vida que a gente conseguiu se superar, parte do tratamento é você conseguir compartilhar. Quem melhor para poder reabilitar uma pessoa para tirar das drogas? Uma pessoa que já passou por isso e conseguiu se recuperar. Ele é um exemplo vivo. Então, assim, na vida a gente tem que saber que a gente tem que ser um canal para os outros também, Maguid, contar a nossa história. É um dever, cada um diz que, na verdade, cada pessoa é um livro. Cada pessoa tem uma história, uma vida inteira. A gente tem que, na verdade, escrever o nosso livro. Escrever, eu digo, fisicamente, você tem que contar para as pessoas, tem que compartilhar com as pessoas, tudo aquilo que a gente passa e a gente consegue driblar e superar na vida, é o nosso dever. Isso também faz parte da nossa recuperação. Depois, Rachtzá. Lavar as mãos agora com Brachá. Certo? Para se preparar para a Motzi. Então, Rachtzá, aqui é uma coisa importante, que, usando a analogia das drogas, é muito normal a pessoa que está se recuperando ela ter uma recaída. E o que acontece? A pessoa fala, eu fiz o Kadesh, eu fiz o Urhat, eu me esforcei, me empenhei, já apliquei, já estou há 3 anos nesse processo de recuperação para eu virar a esquina e cometer o mesmo erro. Então, o que adiantou? Então, você fala, sabe o quê? Então, deixa. Diz o Seder de Pesach para a gente, não se preocupa, já foi previsto. Vai lavar tua mão de novo. Volta lá para o começo. Não tem problema. Já faz parte. Faz parte. Vai lavar tua mão de novo. Volta para o step number one, number two. Vai lavar suas mãos. Começa a aplicar de novo. Está escrito mesmo no tzadik. Para um tzadik poder crescer, ele cai 7 vezes para poder subir 1. Sheva ipol tzadik vekam. O que significa que para a pessoa realmente subir na vida, você precisa ter uma recaída. E depois dessa recaída, você consegue agora ter um fôlego ainda maior para você conseguir estar lá em cima e se manter lá em cima. Faz parte. Depois, motzi. A gente faz o motzi, segura as matzot, faz a brachá de amotzi, lechem min haaretz. A palavra motzi significa extrair. E eu pensando, talvez, o que a gente pode dizer daqui, uma lição prática para a gente, motzi significa tirar, extrair. Deus, ele tira o pão da terra. A gente tem que agora conseguir olhar para trás, não só que a gente se recuperou, não só que a gente compartilha com os outros, não só que a gente teve uma recaída e a gente conseguiu novamente sair disso. Você tem que saber, na verdade, agora extrair de tudo isso, parecido com aquilo que a gente falou das lágrimas. Você tem que conseguir agora olhar para trás e extrair de tudo isso uma lição. Por que será que aconteceu isso comigo? Por que minha vida foi assim? Tá certo? Você tem que conseguir agora que você já está uns passos lá na frente, extrair de tudo isso uma lição, por que aconteceu, você se reconciliar e você tirar de tudo isso uma lição para o teu futuro, para as outras pessoas. Motzi matzá. Matzá é o pão da pobreza, é a brachá de alakilat matzá que a gente faz. E aqui, na verdade, vem um ponto importante, que é o seguinte. A pessoa que passa por algo difícil, por uma dificuldade, por uma crise, ele se torna mais humilde. Isso é muito claro. A pessoa começa a criar novos valores na vida. A pessoa que perdeu o emprego, Deus nos livre. A pessoa que perdeu o dinheiro, Deus nos livre. De repente, ele se torna mais humilde. Tudo aquilo que ele pensava, onde ele tinha e ele podia, a honra, o dinheiro, o kavod e tudo isso, quando a pessoa perde, ele ganha uma coisa. Ele ganha humildade. E se a pessoa preserva essa humildade, isso é algo importante na reabilitação. Porque às vezes a pessoa fala, bom, eu já saí das drogas, eu já me recuperei, eu já estou bem, e agora, maravilha, estou igual a todo mundo. Você tem que se lembrar também do teu passado. Você tem que ter um pouquinho de humildade, porque isso vai te ajudar a preservar. Isso é o matzá. Depois, motzi matzá, a gente senta e come, depois é matzá, maror. Então, maror, todo mundo fala aqui que é maror, maror é amargura. Mas maror é mais profundo que amargura. Maror é empatia. Por que você come maror? Para você, de alguma maneira, bem sutil, lembrar da experiência amarga que eles tiveram na escravidão. A gente está tentando sentir a dor do outro. Isso é uma coisa incrível. Que nem eu falei antes em relação ao professor, que se ele pode ensinar alguma coisa, que ele está realmente passando por isso. Você, quando passa por alguma dificuldade na sua vida, você vai ter mais empatia com a pessoa que passou pela mesma coisa. E você ter essa empatia para a pessoa, isso também traz para você mesmo um alívio. Próxima. Korech. Sanduíche. A maneira de fazer, você pega a matzá, coloca o maror dentro, a raiz forte com a folha, mergulha um pouquinho no harosta, e você tem até É isso, você tem que até tirar o haroset fora, porque o haroset é só para tirar o amargo. Mas o conceito é fazer o sanduíche. A gente tem que entender que a vida é composta de matzá, momentos de humildade, talvez momentos de opressão, momentos de fome. A vida é composta de momentos amargos e a vida é composta de momentos doces. A pessoa verdadeiramente livre não é aquele que se engana, que quando está tudo bem, está tudo maravilhoso, ele acha que assim vai continuar. Tá certo? A vida é uma linha reta. Sim? No eletrocardiograma, se está uma linha reta, tá certo? Então, não se enganem. A pessoa não pode se enganar achando que é só haroset. É uma mistura. É haroset. Tem maror. E na hora que você tem maror na vida, e cada um tem um pouquinho de maror, você se lembrar que também tem haroset. E a vida é uma mistura. Que você, se você consegue adquirir esse equilíbrio, que você nunca está no extremo, você sabe que quando você está num momento, você sabe que você não esquece do outro momento, você vai ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada. Depois? Shulchan Orech. Shulchan Orech. A hora de comer. Contei outro dia no Shiur, que a história, um judeu e um goi eram sócios, faziam business juntos, e justo caiu o Pesach. Estavam viajando, uma viagem de negócios. Então o judeu falou para ele, olha, Pesach, eu vou parar aqui numa comunidade judaica, não conheço muita gente, mas vem comigo. Ele falou, tá bom. Ele falou, a gente vai na sinagoga, eu te empresto uma barba postiça, dá um chapéuzinho, uma coisa, né? Você vem comigo, a gente vai na sinagoga, com certeza vão convidar a gente, né? O pessoal convida pro Seder, e pronto, vai ter uma... Vai, tá bom. Aí, só que cada um foi convidado em outra casa. E eles se combinaram de encontrar na praça depois. Tá bom. Então, o judeu foi lá, passou a noite do Seder, e de repente, ele chega lá, meia-noite, depois do Elial Navi, depois de tudo, chega lá para encontrar o cara dele, o amigo dele. O amigo estava verde de fome. Tá certo? Ele falou, estou aqui há 3 horas te esperando, o que foi? O que aconteceu? Você demorou tanto? Ele falou, como assim? Por quê? Por que você foi embora? Ele falou, sim. Cheguei lá, vi uma mesa assim, umas coisas meio estranhas em cima da mesa. Tá bom. Aí tomamos um vinho. Ah, foi agradável. Aí eu estava esperando chegar a comida. E aí levantaram para lavar a mão. Tá bom, lavar a mão. Eu já tinha lavado, mas tudo bem, vou lavar de novo. Né? É muito comum, quando às vezes já tive convidados em casa, a gente vai lavar a mão. Ah, não, não precisa, eu já... Minha mão está limpa, minha mão está limpa. Tá certo? E aí, é, não é? Não tem? Não, lavei com sabão, não se preocupa, Rabino, tá tudo. Aí lavou a mão, lavei de novo. E aí, eu achei que já ia poder comer. Aí começa um monte de reza. Aí, de repente, eu achei que já ia começar a comer. Me serviram, uma bolacha dura. Aí, achei que já agora, finalmente... Aí, começou a trouxer um maror, aquela, né? Amargo. Eu falei, não dá. Aí, eu falei, bom, agora, quem sabe? Ah, não, falam agora tem a matzá com um maror. Não tem condições. Eu fui embora. De lá, eu fui embora e voltei. Fiquei aqui esperando. Não sei o que você fez comigo, era um castigo. Falei, se você esperasse mais 3 minutos, você ia chegar no... famoso Gifilte Fish, no Yuch, no Kneidela. Tá certo? Uma analogia que se faz para Mashiach. Às vezes a gente esperar mais um pouquinho de paciência, a gente consegue aquilo que a gente precisa. E o que significa que agora já está no momento de você literalmente começar a apreciar e amar a vida. Ter prazer na vida de uma maneira completamente diferente. Agora que você já passou por todos esses passos, você já pode começar a desfrutar do prazer da vida. Desta vez, agora, de maneira saudável. Você já descobriu os verdadeiros valores, você já tem a humildade, você já lembrou teu passado. Agora você está pronto para realmente aproveitar de maneira adequada tudo isso. Depois, Shulchan Orech, Safun. Safun é o afikoman. A palavra Safun significa oculto, escondido. O que às vezes, acontece, usando a analogia do cara que está no psicólogo, que está se recuperando, fica algumas coisas remanescentes do passado. A grosso modo, conseguiu resolver quase tudo. Mas às vezes sobra algumas coisinhas que estão lá escondidas, que ainda você precisa voltar lá atrás e dar uma varrida. Isso faz parte do ciclo da vida. Os 14 passos não é cronológico. Os 14 passos é o que a gente pode passar em 30 segundos, tá certo? Todas as coisas acontecem simultaneamente. O Seder só coloca pra gente de maneira clara. Ou talvez Safun significa você extrair aquela força tua mais oculta, que às vezes você nem sabia que você tinha esse potencial, agora chegou o momento de você pegar ela também e trazer ela para a mesa do Seder. E agora tem as 3 últimas coisas, que é Berach, Birkat Amazon, Halel Nirtzah. Halel é o Halel que a gente faz a leitura dos louvores a Deus, e Nirtzah, que vai junto, Halel Nirtzah, significa que nosso Seder foi aceito. Nesse momento a gente canta o Hadaliah, etc. Mas Nirtzah vai junto com Halel, que não tem nada para se fazer no Nirtzah. Nirtzah é simplesmente saber que o Seder foi aceito. Então Barech significa agradecer. A gente tem que saber agradecer na vida pelas coisas boas e também pelos momentos difíceis. A gente saber agradecer que tudo o que aconteceu com você, olhar para trás, não só que eu aceito, não só que eu tolero e agora eu já consegui superar, mas eu agradeço, eu consigo agradecer e apreciar tudo o que eu passei. Esse é um nível bem avançado na liberdade. Não é fácil. É escrito quando o Mashiach chegar, a gente vai poder agradecer por tudo que a gente passou. A gente precisa de Mashiach para isso em algumas coisas. Mas, nas pequenas coisas, pelo menos, que a gente conseguiu já superar, e a gente ter a força de olhar e agradecer por esses momentos. E a gente louva a Deus, Halel, a gente não só que agradece, a gente louva a Deus por isso. E Nirtzah, por último, significa que nosso Seder foi aceito. O que significa isso? Então, eu comentei no Shiur de Yom Kippur, com o título Será que você se perdoa? E aquela passagem bonita de que assim que termina o Yom Kippur, você rezou, rezou, rezou o dia inteiro, a gente faz o Arvit. E no Arvit logo você faz, lá, lá, no Deus, desculpa. Quem que já deu para pecar entre o toque do shofar? Você já virou para o amigo, já falou da Shonará, falou da vizinha? Quem que já deu? Quem que já deu para pecar? Não deu tempo, não deu tempo para pecar. Você está com tanta pressa, você pecado o quê? Pensou na comida? Ah, isso não é pecado, não é pecado. E você pensou em um Kippur inteiro? Não precisa esperar. No final você já não está nem pensando. A cabeça já nem pensa. Você bate no coração, porque às vezes você fala, passei o Yom Kippur, mas será que Deus perdoou mesmo? Fala sério. Amanhã eu vou começar meu dia de trabalho, vou voltar para a rotina, está tudo igual. Deus perdoou. O problema é que a gente não se perdoa. Por isso, Slachlan, você tem que bater no coração porque você não se perdoou. Você não acredita realmente que você pode mudar e você vai mudar a nossa vida. Nirtzah significa alguém, o termo perfeito que é aceitação, seria no termo tal, psicológico, você se aceitar. Mas aceitar significa você saber que de fato a tua tshuva foi aceita. E de fato você se tornou uma pessoa diferente. Acredita que esses passos que você tomou na tua vida realmente te mudaram e você aceita e você reconhece que você é uma pessoa diferente. Hag Sameach para todo mundo.